para a 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores. E não temos público presente hoje. Então, nesse momento, convido o vereador Laerte para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocarei a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 62 de 2009. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito municipal que seja realizado um estudo com órgãos competentes visando apurar a possibilidade de se instalar em nosso município um cartório de registro de imóveis. Justificativa. Trata-se de uma maneira de contemplar a população local com estes serviços, evitando-se assim o deslocamento até o município vizinho de Cruz Alta e aumentando a arrecadação para os cofres públicos. Sala das sessões, 27 de julho de 2009, vereadora Rajane Maria Alberto Linassi, Marcos Vilani PP, vereador Laerte Vilani PSB. Requerimento número 30 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvir do plenário, em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja convidado o secretário municipal da Agricultura para se fazer presente em uma sessão ordinária para explanar sobre as ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2009 nestas secretarias e quais pretende realizar no decorrer do segundo semestre. Sala das sessões, 27 de julho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Convite. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem o prazer de convidá-los para uma reunião a realizar-se no dia 13 de agosto de 2009, às 14 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, para junto organizarmos a Semana da Pátria. Pejuçara, 23 de julho de 2009. Atenciosamente, Sandra Mari Nafini Zambon, coordenadora municipal de Educação e Cultura. Ofício número 22 da ACI, ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Senhoria, veio por meio deste convidar para uma reunião da ACI de Pejuçara, que acontecerá no dia 30 de julho de 2009, às 20 horas, tendo por local as dependências do Salão de Festas do Hotel do Mila. Nesta reunião, entre estará acontecendo formalmente a vinda dos cursos superiores e cursos técnicos semipresenciais para a cidade de Pejuçara, em uma parceria com a FAGEP Unopar, Polo de Juí, e o lançamento da campanha Troca Nota, denominado Natal Premiado 2009. Informo que após haverá um jantar de confraternização. Solicito confirmar a presença até às 11h30 do dia 29 de julho de 2009, pelo telefone 3377-1226 na CI de Pejuçara. Certo do comparecimento de Vossa Senhoria, reitero protestos de elevada estima e apreço. Carlos Eduardo Moura, presidente da CI de Pejuçara. Mas é apenas ao ilustríssimo senhor João Valandro, presidente.
Hoje, em clima de
aqui uma correspondência bastante extensa e eu não li todas. Eu prometo que vou dar uma lida agora e depois eu faço um comentário. É uma questão da APAE, da Federação Nacional das APAEs. É sobre a inclusão dos deficientes que não está incluído na mobilização social aí, que eu não li todo. Para mim, se querem que eu leia todo, eu posso ler. Não é tão extensa assim, é uma mobilização social da APAE, parece que estão querendo deixar fora da sala de aula a inclusão escolar plena na classe comum, não sei, dos alunos da APAE. Se querem que eu leia, então tá bom. Então, é da APAE em rede, da Federação Nacional das APAEs. Então, urgente, mobilização social contra o parecer da Confederação Nacional da Educação. Prezados companheiros, estamos diante de uma situação que requer do movimento apaiano atenção e resposta imediata. Mais uma vez, a Secretaria de Educação Especial do MEC encaminha posicionamento oficial desconsiderando os interesses das famílias e das pessoas com deficiência, em nome da inclusão escolar plena na classe comum. Para isso, colocando a pessoa com deficiência e suas entidades representativas como meras espectadoras de mudanças que afetam seus direitos e liberdades fundamentais. Estamos nos referindo a um encaminhamento recentemente feito ao Conselho Nacional de Educação, que resultou na proposta do parecer número 13 de 2009 da Câmara de Educação Básica, que estabelece as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, bem como o projeto de resolução que as estabelece. O referido parecer encontra-se atualmente no gabinete da educação, gabinete do Ministro da Educação, aguardando a homologação. Seu conteúdo visa regulamentar a distribuição dos recursos do Fundeb destinados ao atendimento educacional especializado para os alunos com necessidades educacionais especiais, conforme o Decreto número 6.571, de 17 de setembro de 2008. Os reflexos do parecer são significativos e terão profunda repercussão para as entidades filantrópicas que prestam atendimento às pessoas com deficiências, como justificamos a seguir. Em primeiro lugar, os conceitos da educação especial e de atendimento educacional especializados aplicados no parecer são contaminados, sendo utilizados como argumento em favor do resgate do artigo 208 da Constituição de 1988. São interpretados de forma oportunista e tendenciosa aos interesses da Secretaria de Educação Especial do MEC, empenhada em promover uma inclusão escolar plena a qualquer preço, inclusive à custa da extinção das escolas especiais do país, como se isso fosse a garantia da sustentabilidade e a efetividade da educação inclusiva. Ignoram que o desenvolvimento inclusivo ocorre dentro da escola e não externamente a sua estrutura e funcionamento. Alvejar a escola especial que funciona legalmente, fundamentada na lei de diretrizes e bases da educação nacional em vigor, não lhe tira a legitimidade nem os benefícios que representa para centenas de milhares de pessoas que dela se beneficiam. Extingui-la não garante o sucesso da inclusão, nem a qualidade da educação devida às pessoas com deficiência. A escola comum vive mal sua experiência de educar este segmento social até agora. Precisa revelar competência antes de arregimentar mais alunos para deles não dar conta. A educação inclusiva desejada por todos nós é solidária, ética, compartilhada e agregadora. É processual e avaliada positivamente. É confiável e receptiva. Sob o argumento de que a educação especial não tem caráter substitutivo, o texto do parecer induz a restrição do conceito que se tem educação especial e a a supervalorização do atendimento educacional especializado, como se a oferta desse serviço fosse suficiente para garantir o acesso, a permanência e o sucesso do aluno com deficiência na escola, ou que garanta o processo da inclusão escolar reconhecidamente complexo e processual. Induz ainda a que as entidades filantrópicas se tornem centro de atendimento educacional especializados, condição estabelecida para receberem os recursos financeiros do Fundeb, a título da oferta de atendimento complementar ao aluno com deficiência. A obrigatoriedade da matrícula dos alunos na escola comum do ensino regular, como consta no texto do parecer estabelecida como condição para a concessão dos recursos financeiros do Fundeb, demonstra como a legislação passa a existir como veículo autoritário a serviço do poder central do MEC, mediante seu discurso solitário, em desrespeito aos direitos de ir e vir do cidadão, garantidos pela Constituição Federal. Este discurso unidirecional ocupa o lugar do diálogo com a família, também como prometida na Carta Magna com a Educação dos Filhos. A pressão exercida contra as entidades ocupa, ainda, o lugar do diálogo com a sociedade civil organizada, com os segmentos sociais envolvidos e com a própria pessoa com deficiência, excluída do seu direito à voz. Mais uma vez, em resposta à dominação que pretende se estabelecer, dizemos não. O pronunciamento recentemente do senador Flávio Arnes, no dia 14 de julho, tendo como tema o referido parecer, lembra que no mundo inteiro aceitam-se dois princípios. Quando você tem uma dúvida de qual é o melhor encaminhamento educacional para uma pessoa, discuta com a própria pessoa, com deficiência e com sua família. Dialogue com a família. O que não se faz é acabar com aquilo que a comunidade fez, com aquilo que a comunidade acha importante e necessário, diz o parlamentar com quem concordamos. Ao mesmo tempo, no dia 15 de julho, o deputado Eduardo Barbosa, presidente das FENAPAES, obteve adesão plena da Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Deputados para o envio de um ofício ao ministro da Educação solicitando a não homologação do parecer e ainda propondo uma reunião técnica para debater o assunto. No seu pronunciamento, o presidente manifestou-se favorável à inclusão escolar sustentada e exitosa da pessoa com deficiência. Enfatizou sua posição sobre a necessidade da escola especial, qualificada e efetiva, para o atendimento de pessoas com deficiências mais severas, cujo direito ao acesso e a iniciativas necessárias e importantes para sua qualidade de vida deve ser garantido e viabilizado pelo Estado. Este é o entendimento da FENAPAES, cuja discordância decide publicizar. Como movimento social, nossa posição precisa ser compartilhada junto à imprensa, os gabinetes parlamentares municipais, estaduais e federais, as várias instituições sociais existentes no país, somando-se à voz de cada brasileiro que defende a participação social como a base sólida da sustentação da democracia. Esperamos que o movimento apaiano uma mobilização robusta contra a homologação do parecer e de repúdio à atitude autoritária e excludente da Secretaria de Educação Especial do MEC, avessa ao diálogo e inimiga de tudo que não representa seus interesses. Para isso, estamos enviando os endereços eletrônicos do gabinete do Ministro da Educação para externarmos nossos sentimentos de constrangimento, inaceitação e rejeição ao parecer, lutando para que não seja homologado. Desejamos diálogo e participação para a elaboração do novo parecer, democrático e representativo, do desejo e dos direitos dos interessados. Estimulamos o movimento apaiano e buscar a adesão junto a outras entidades, grupos e pessoas em favor do respeito, da ética e da equidade, para que a pessoa com deficiência e sua família tenham espaço de direito e autonomia e possam ser fortalecidos para tomar posições firmes nas questões que direcionam a vida. Aqui tem um endereço eletrônico, se depois cada um precisar saber. Para isso as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Jane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, Laerte, Carla, Gustavo. Não há inscritos.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, peço ao secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Carla. Vereadora Arte, vereadora Marina, vereadora de Janeiro. Vereadora Júlio. Vereadora Rejane. Vereadora Gustavo.
Com a palavra, vereadora de Janeiro.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, demais componentes, colegas vereadores, hoje estamos solitários aqui. Inicio a minha fala falando dos dois projetos que estão tramitando na casa. O primeiro, relacionado ao estágio probatório, acredito que já muito discutido e sem muitas alternativas, de uma saída possível e justa para algo que se constituiu não por um erro pensado, mas aconteceu. Aconteceu isso aí e a realidade é esta e nós precisamos, né, que esse projeto ou seja aprovado ou reprovado para ver qual será a saída para esses dois casos, esses dois funcionários, né, que se encontram nessa situação. O segundo projeto, 1356, dos recursos do Fundeb, pela explicação da lei, do texto do projeto aí, são ressarcimento dos valores já pagos. Porque até houve um questionamento por parte dos profissionais da educação, que nos questionaram após aquela reunião na sessão passada lá na escola estadual, referente a esse recurso. Porque entende-se que em outros municípios, quando sobra dinheiro do Fundeb, ele é partilhado com os professores. Porque esses recursos são exclusivamente para pagamento da folha de pagamento. Mas como no projeto diz que o município havia pago os professores com recurso livre, então este seria para ser ressarcido. Se for desta forma, né, está correto. Outro aspecto que eu queria abordar aqui é a respeito das nossas indicações aqui, das nossas preocupações com o poder público em relação às placas de sinalização. A gente tem cobrado tanto da municipalidade que se coloque placa, né, para sinalização e a semana passada, quando eu estava indo na minha caminhada e até nós íamos conversando com o professor Vanderlei, a respeito disso, quando a gente vê as placas que foram colocadas, arrancadas, quebradas, dobradas e atiradas perto da rua. a falta de respeito dos habitantes do nosso município em relação às questões públicas. Fica evidente de que eles pensam que aquilo que é público pode ser danificado. Quanto recurso investido e tanta desordem e por parte das pessoas que não respeitam a sinalização. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eram somente as placas que diziam pare. Então, isso tem um significado. Que, na verdade, quem faz essa barbárie são os loucos que não querem parar, que correm e que não respeitam a sinalização que o município investe e coloca aí para que todos os cidadãos usufruam desses sinais. Então, a gente se preocupa com a cultura do nosso povo, principalmente, eu acredito, do jovem, né, que eu não posso conceber que uma pessoa com mais idade, que tem uma compreensão maior, tome esse tipo de atitude e cometa esse vandalismo na cidade. Outra coisa que eu queria comentar hoje, que eu participei de uma reunião no bairro Renascer, onde foi discutido pela comissão aqui a questão do PPA e também o outro orçamento, aquele do Estado, os Coretes. Eu participei lá da reunião e estavam lá alguns moradores, muito poucos, mas estavam lá alguns moradores, e eles estavam discutindo as questões do bairro. E tinham, assim, muitas reclamações para fazer em relação ao bairro Renascer. Eles comentavam que o bairro está abandonado, que tem esgoto correndo na rua, que o bairro está sujo, né, que a limpeza não é feita. Eles, assim, se queixaram de muitas coisas. Inclusive, estava lá o secretário João Luiz, né, que ele fez uma fala anteriormente e colocou os horários, os dias que fazem a coleta. Aí eles se queixaram que faltava lixeiras. Mas, na verdade, a gente pôde compreender que falta lá organização. Porque o lixo não é colocado nas lixeiras. E, às vezes, não é porque não tem. Estão lá. Mas eles não têm o hábito e o costume. E aí eles se queixavam que alguém precisa ajudá-los a se organizar. Porque nem diretoria lá eles não têm. E daí eles diziam que é porque não tinha sede. Agora eles têm. Tem lá, tem a sede, né? E a gente viu, na primeira reunião que foi marcada, poucas pessoas estavam participando. E aí eu estou propondo aqui, e a gente já discutia isso antes, né? Eu acho que está na hora, por exemplo, dessa Frente Parlamentar do Meio Ambiente, que foi constituída aqui na Câmara, né, que ela saia, né, que a gente tenha uma atitude concreta e que a gente pense, né, de fazer, de desenvolver algumas ações ali naquele bairro, né, em forma de mutirão, talvez, coordenada por nós, sim, né, para que aquele bairro comece a se organizar e adquirir esses hábitos, né, e que ele melhore. Até foi colocado lá a questão do projeto, né, do saneamento, que é uma coisa assim que não dá para sonhar muito alto, mas que com certeza virá, e que nada adiantaria a gente mexer agora, por exemplo, no calçamento ou nessa questão do saneamento, porque talvez até o final do ano eles iam receber esse benefício, né? Mas eu vejo que seja isso, é importante que a gente ajude eles lá, né, os moradores, a se organizarem, e esta frente, eu acho que seria um dos caminhos, né, para a gente poder desenvolver ações mesmo que saiam do papel. e que a gente possa ajudar, então, os moradores nesse sentido. Talvez até em forma de mutirão, um dia, sei lá, pensar em algumas ações para aquele bairro. Também gostaria de deixar registrado aqui a minha visita à Câmara de Vereadores de Canguçu na sexta-feira. Fui para lá visitar meu esposo. E aí, o patrão dele lá foi um ex-vereador. E aí ele me convidou para a gente ir visitar a Câmara de Vereadores lá. Eu fui, eles têm uma organização bem um pouco diferenciada da nossa aqui. Eles se reúnem duas vezes por semana. No primeiro encontro deles, eles têm só o grande expediente, onde eles discutem todos os projetos, né, que tramitam na casa. E na sexta-feira, então, eles se reúnem de novo, todos os vereadores, aí as comissões, estudam os projetos e elaboram os seus pareceres para ser votado na sessão de segunda-feira. Então, eles têm duas vezes por semana essa organização. E eles têm lá também, assim, que ele até deu sugestão, e eu vou deixar aqui para o presidente, que achei bem interessante. Eles têm uma carteirinha de identificação do vereador. Uma carteirinha com todos os dados, né? Uma carteirinha que o vereador, quando sai, né, ele até perguntou se nós não tínhamos, né? E eu disse que não, que nós não tínhamos aqui, que a gente estava pensando em fazer o cartão, né? Eles têm o cartão para quando eles saem, assim, mas eles têm a carteirinha do vereador. Achei bem interessante, com a identificação, os dados todos do vereador, né? E a carteirinha do vereador. Acho interessante que a gente pudesse também ter.
Me permite, vereador?
Sim.
É só nos pedir essa carteirinha, o Vegas manda, eles têm um modelo prontinho que veio outra vez aí, a gente pode fazer, classificar. E os cartões, o vereador Marcos já mandou fazer, né?
Achei interessante a questão da carteira para identificação, né? Como eu cheguei lá, né? Só porque eu fui apresentada por um senhor de lá, senão eu chegar lá e dizer que eu sou vereadora, se eu não tinha nada que me identificasse, né? Poderia não ser. É importante isso, né? Também queria dizer que lá, participando lá, fomos numa festa. Uma festa do colono e do motorista. A economia deles lá é tudo pequeno produtor. E eles tinham uma festa do colono e do motorista. Gente, eu fiquei impressionada com a quantidade de povo naquela festa. Era uma festa de um dia. Então, tinha os expositores, eles vão todos pela parte da manhã, colocam todos os estandes, e eles só ficam durante o dia. Mas, assim, eu aquele dia que nós participamos, tinha lá em torno de 8 a 9 mil colonos. Estavam lá muitos deputados, inclusive o doutor José passou por lá, estava a Maria do Rosário, muitos, um deputado ali de Pelotas estava lá também. Mas é um município, assim, que não se vê falar em crise financeira, porque eles continuam cultivando aqueles valores do pequeno produtor. Lá não tem latifúndio, todos são pequenos produtores, e a gente vê pela exposição, né, as plantadeiras, a maior é de 4 linhas. Todas plantadeiras pequenas, todos para os pequenos produtores, né? O cultivo deles lá é fumo, feijão, leite e batata inglesa. As casas todas de materiais, não existe o êxodo rural, porque os colonos moram todos na colônia, estabelecidos, casas boas. Quando a gente foi da cidade até nessa colônia, porque é lá na colônia, a festa que saiu é na colônia, né? A gente caminha assim muitos quilômetros até chegar, e a gente passa assim pela estrada, né? Todas aquelas moradas de forma muito organizadas, todas de materiais, aquele estilo bem antigo ainda dos alemães, né? Mas a gente vê que a qualidade de vida deles lá é muito boa. Mas são todos pequenos produtores, né? Então, para o pequeno, eles têm assim, muita ajuda, né, do governo federal para os pequenos, e eles estão sabendo aproveitar isso, né, e a economia deles lá é baseada nisso. Eu acho assim, que é importante a gente dizer isso, porque eu penso assim, ó, toda vez que a gente sai, que a gente conversa com outras pessoas sobre a realidade de cada município, né, é um aprendizado muito grande que a gente tem. Porque a gente sempre fica muito centrado perto de nós, né, e a gente vê que tão perto aí também, né, a economia deles é bem, bem desenvolvida a partir de pequenas coisas. Eu também queria comentar um pouquinho a questão do ofício ali da PAE. Eu acredito que, pelo que a gente tem sentido, pelo que a gente tem vivido, né, como professores, educadores, eu acho que as escolas regulares, os profissionais não estão preparados para atender todos na mesma sala. Eu acredito e defendo a ideia de que as escolas públicas tenham que ter, sim, esse atendimento para as crianças especiais, mas que precise ter profissionais qualificados para atender esta demanda. É ilusão a gente pensar que colocar este aluno numa sala de aula é dizer que isto é uma educação inclusiva. Ele estar na sala não quer dizer que ele está incluído, aprendendo e sendo tratado da mesma forma. Eu penso que também a PAE tem os seus motivos, né, para que ela continue lutando por seus
direitos. Me permite, vereador?
Sim.
Eu acompanhei um pouco na semana passada, até, e vinha conversando com a Sandra, que participou da reunião do Conselho Estadual sexta-feira, né, do Fórum Estadual. Na verdade, o que o governo quer fazer, essa implantação de tal aluno na escola já existe, né? O que o governo está propondo agora é dobrar o valor do Fundeb por aluno que permaneceu o dia inteiro na escola. Esse que é a proposta do governo. Tá aí, se o aluno permaneceu o dia inteiro na escola, eles vão pagar o dobro por aluno, pelo Fundeb. Seria isso.
Da permanência do aluno com necessidade especial o dia inteiro na escola, automaticamente a PAE se extingue. E é em função disso que a PAE está pedindo para que não seja aprovado esse parecer, né?
Não, e a gente sentiu até ali, né? Porque eu penso que a PAE, por si só, ela não se mantém. Tanto é que o poder público injeta dinheiro na PAE. Porque se a gente tem que ter essa consciência que ela, por si só, pela associação, ela não se mantém. Então, eu acho que é uma preocupação deles, né? Porque, com certeza, se as escolas se organizarem, se tiver a lei, com certeza a PAE vai terminar, porque a escola vai absorver esses alunos ficando durante todo o dia na escola. Mas aí eu penso que também tenha que ter a qualificação dos profissionais para poder dar esse atendimento que essa criança precisa, né? Não só dos professores, mas de outros profissionais da área também. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente desta casa, Joel, aos demais companheiros da mesa, aos meus colegas vereadores. Os meus assuntos são rápidos, pessoal. São tópicos e comentários assim, que, que eu tive analisando, eu acho importante a gente comentar no nosso grupo aqui. Primeiramente, queria falar da nossa última sessão lá na Escola Ângelo Furian, né? E a gente pode dizer, presidente, que é importante realmente a gente sair e ir na escola, que nem aconteceu, como a gente possivelmente irá em outros locais, né, que se abrirem também dentro da possibilidade. Porque a gente viu o comentário dos colegas, isso é positivo, é muito bom, né? A gente teve a oportunidade de mostrar como é que funciona o nosso trabalho lá, né? Então os colegas até comentaram, né, que realmente gostaram, né? E a gente não, para nós não se estendeu tanto, né? Mas para os colegas, devido ao fato de ter o dia do amigo, aquela situação, né, para eles, mas eu disse que para nós é corriqueiro a gente discutir esses assuntos, levar mais tempo até, né? Então é importante comentar com os demais colegas aqui. Sobre as indicações, a gente já conversou e a gente já explanou sobre isso. A gente dá apoio a todas as indicações, né? Logicamente que tem indicações que são mais até difíceis de serem realizadas, né? Que não envolvem somente a administração, mas são importantes realmente para poder somar, né, no conjunto realmente de todas as ações que são desenvolvidas. O meu requerimento número 30, né, nada mais é do que um pedido só de informações, como já estão vindo a nesta casa, educação, saúde, planejamento, né, e outros órgãos também. Seria interessante a gente, mesmo tendo a oportunidade de ir conversar diretamente com o secretário, né, mas trazer para nós realmente, né, para todos nós se situarem cada vez mais melhor, né, no sentido do que está sendo desenvolvido, o que se pretende dentro da área da agricultura, né, para esse segundo semestre e possíveis projetos futuros. Eu acho que é muito importante a gente trocar essas informações com esses setores. Reforçar também o convite da Secretaria, né, Municipal de Educação a respeito da Semana da Pátria, que a gente não é que tem uma proposta de fazer diferente, mas é uma proposta de mudar algumas coisas relacionadas ao desfile, né, relacionada à banda também. Nós temos duas bandas, né, municipal e estadual, e tem uma proposta diferente que vai ser discutida nessa reunião, né, assim como outras ações, realmente, que eu acho que todos nós que participarmos da reunião vamos ter a possibilidade de ajudar, né, para fazer uma, como já foi nos demais anos, uma bela aí, né, Semana da Pátria, em honra ao nosso Brasil, né. Os projetos também que estão tramitando, o 1356 e o 1357, eu gostaria de me retratar mais sobre o 1357, dessa questão da avaliação dos estágios probatórios, né? Inicialmente veio um projeto para nós analisar, depois foi retirado, foi colocado um outro, né? E eu também vejo assim, às vezes nós não temos, né? Não temos tantas alternativas, pessoal. E eu volto a afirmar, se houve, né, algum erro numa situação de não ser avaliado esses dois servidores, né, mas eles não podem também ser prejudicados e penalizados com essa, né, com essa falha, no caso. Então, realmente a gente não gostaria de, e realmente a gente pode dizer que não foge os princípios da gente de defender as coisas, né, mas a gente tem que tomar uma decisão, uma postura com relação a isso, né? Foi consultado ao VEGS nessa situação. Nós temos esse projeto que está tramitando, né? Eu não sei se o presidente vai colocar em votação hoje, vai colocar, né? Mas realmente a gente não pode prejudicar, no caso, esses dois servidores, que tanto o Ademar estava lá no seu cargo de vigia, no Ângelo Furian, né? E o outro servidor na municipal também, né? Então a gente realmente tem que pensar muito bem, né, e analisar. Não se tem muitas alternativas para poder realmente resolver essa situação, né? E logicamente que fica só a ressalva que se tenha, né, por parte dos órgãos que controlam isso, que se tenha mais cuidado e que não aconteça mais esse tipo de coisas, né, porque realmente prejudica o andamento do trabalho. É uma coisa a mais que nós não precisaríamos estar, né, nos preocupando também diretamente com isso, né, quebrando a cabeça e indo atrás de leis e situações assim, né, de uma coisa que foi um ato, talvez, né, que poderia prejudicar realmente esses servidores. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu vejo também, eu ouvi a colega de Janeiro, a vereadora de Janeiro, falar sobre, às vezes, a gente tem que sair também para ver a realidade dos outros municípios, né? Para a gente poder ter uma noção do que acontece, né? Logicamente que a gente viaja, a gente sai, né? E a gente vai, mas dependendo da região, cada uma tem as suas particularidades, né? Nós temos aqui, por exemplo, se a gente fizer uma análise, essa reunião que vai ter agora sobre a questão dos cursos da FAGEP, da Unipar aqui, né? Eu considero isso muito importante para o crescimento nosso municipal, né? Porque nós nunca tivemos uma situação assim de trazer esses cursos superiores, né? E os cursos também profissionalizantes. Tomara que realmente, né, se consiga formar as turmas, né, para se abrir realmente esses cursos, para realmente impulsionar um pouquinho essa situação, né, porque queira ou não queira, isso eu analiso que pega muito bem, a nível até regional, de a gente poder trazer algo nesse sentido aí, né. Mesmo sabendo que nós não sei se temos como abranger toda essa mão de obra, esses professores, esses técnicos aí, né? Mas pelo menos a gente vai abrir caminho em termos de município, né? Se não aqui, mas para eles irem em outros lugares da nossa região aí, né? E buscarem o seu espaço, como muitos o fazem, né? Algo também, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês e vai envolver essa questão da APAE também, queria fazer um comentário nesse sentido, sobre o plano de carreira dos professores, né? A Secretaria Municipal de Educação vai começar a trabalhar em cima do plano de carreira. A gente até fez uma consulta na DPM, né? E eles também estão formatando, estão organizando, né? Porque os municípios do Rio Grande do Sul têm... A grande maioria tem plano de carreira, mas eles têm muitas dúvidas sobre algumas coisas que vão avançando. E geralmente quando a gente faz um plano de carreira, sempre fica algumas lacunas ou algumas coisas que podem ser melhoradas, modificadas, né? Então, para esse ano tem essa pretensão de se mudar o plano de carreira do município. Dentro do plano de carreira entra essa questão do atendimento às crianças de necessidades especiais, que já tem garantido por lei. Também vejo que, não sei se se coloca de uma maneira de repassar mais a responsabilidade para a escola, né, a nível de governo federal, né, de MEC, porque eu também vejo que as escolas somente poderão ter exclusividade com essas crianças quando tiverem pessoas mais habilitadas para trabalhar com essas crianças. Nós estamos, olha, sinceramente, nós estamos ainda longe nas escolas para ter um atendimento qualificado, pessoas especializadas, e não digo uma, tem que ter várias pessoas especializadas para dar esse atendimento. Entra síndrome de Down, pessoas mudo, surdo, outros casos também, né? Então, são várias especialidades realmente que as pessoas estão, e a gente nota que muitos colegas estão fazendo realmente especialização, né, nessa área de educação especial, porque está crescendo realmente isso, essa inclusão que já tinha um pouco antes, agora está tendo mais. A escola municipal tem bem mais crianças agora que, né, que estão procurando, né? E cabe ao município, ao estado também, né, procurar atendê-las da melhor maneira possível. Isso é muito preocupante no sentido de escola, mas é bom, né, porque os pais estão acreditando nas escolas, só que a gente tem que procurar realmente fazer cursos, né, para poder que se tenha um atendimento bom, de qualidade realmente para essas escolas. Porque quando nós discutimos já, e não é de agora, 2-3 anos atrás, pessoal, sobre essa questão da inclusão, era uma coisa que assustava até certos professores. Porque não sabia como chegar no aluno, como realmente... E se dizia assim, que os ditos normais, né, usando um chavão, já é complicado, tu imagina aquelas crianças que merecem um atendimento especial. Então, não sei se era uma fuga ou era uma coisa nesse sentido, mas eu acho que cada vez realmente está se pedindo mais em cima da inclusão. E as escolas têm que oferecer realmente, têm que se qualificar, né, através de cursos e os professores principalmente, para poder ter um atendimento mais especializado. Sobre a questão do PPA, o Cirineu, o João Luiz, a Jane, aquelas pessoas que foram lá, né, o Dedé também, eles foram na escola também, pessoal, né? E eu achei muito positivo, porque os jovens, nós estávamos lá uns 40, mais ou menos, alunos, e o Cirineu também fez essa leitura. Quando foi colocado para eles todas as ações que teriam, investimento em cima das obras, agora a gente notou que eles têm uma visão diferente um pouco do que é o PPA, né? E foi levantado as questões, assim, que eu acho importante compartilhar com vocês, né? Por que construir uma quadra em tal bairro, né? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Isso foi colocado, que tá se dando oportunidade em todos os bairros, né? Em alguns bairros o pessoal está comparecendo, em outros bairros não estão comparecendo muito. E depois, foi aquilo que a gente disse, as críticas vêm, né? Ah, porque tal bairro foi contemplado com isso, porque tal bairro não ganhou aquilo. Eu acho que é o início de uma caminhada, que o ano que vem também terá as audiências públicas, né? Para se começar realmente as pessoas valorizarem isso, né? E ver de uma forma diferente. Não é obrigação somente do município. O cidadão tem que participar e opinar onde vai ser realizadas as obras. E isso que é importante, dar essa oportunidade. Só que daí as pessoas não valorizam, às vezes não participam, né? Preferem fazer outras coisas e depois vêm as críticas. Por isso que eu acho um impulso muito importante realmente colocar isso para as pessoas, né? E talvez que no interior, eu tive minha colega Sandra, da secretaria também foi, não teve um número muito significativo de participantes, pelos grupos que ela me disse, né? E isso é negativo, porque às vezes, foi que nem o Sereneu colocou, o grupo que está lá que vai decidir pelos demais. Às vezes o cidadão teria uma grande ideia para dar, ou pedir alguma coisa, ou opinar, e ele não está lá, e depois ele vai criticar. Mas isso faz parte realmente das situações, né? E a gente tem que saber, realmente esperamos que isso aí se fortaleça, né, para o ano que vem, né? Para que realmente as pessoas participem mais, né? Através dessas...
Me permite, vereador? É uma única coisa nisso tudo aí que eu gostaria, eu vou tentar descobrir hoje, até procurei o Cirineu para conversar, é por que a Câmara não foi convidada a participar disso? Nas reuniões do interior e nos bairros? Não. Oficialmente, não. Não. Seria isso.
É bom a gente ir atrás. O que eu posso comentar, sim, presidente, também, por exemplo, vou pegar um exemplo típico que eu sei. Passo do inglês, né? Isso é negativo. Casualmente lá, talvez foi casada, coisa que tinha um culto lá do padre, né? Certo? Porque se não tivesse aquela atividade lá, as 10, 12 pessoas que estavam lá naquele dia, ninguém estaria lá. E essa comissão iria lá para falar sobre o PPA. Entende? Então, o que eu digo assim, ó, talvez uma divulgação maior, talvez uma participação maior das pessoas, né? Porque a gente, como agora realmente é o início, é uma coisa diferente que a gente está trabalhando, então eu acho que realmente isso as pessoas também têm que buscar. E com certeza a gente já está, como já aconteceu também em alguns outros casos, né, acho que é importante o presidente colocar, tem que chamar a Câmara para participar, né? Uma coisa oficial, eu acho que venha a nos ajudar. Tá. É mais ou menos isso, presidente, né? A gente também tem algumas ações que a gente quer desenvolver, né, em conjunto com alguns colegas que a gente vai propor aí, né, a gente tem algumas datas significativas no mês de agosto, né, e a gente vai entrar com algumas matérias aí mais à frente, realmente, né, para podermos contribuir. Seria isso, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Rejane.
Eu cumprimento o presidente, demais colegas. Joel, que bom que chegaste para que nós tivéssemos um público aqui, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de falar sobre dois assuntos que eu li esse fim de semana e me chamou muito a atenção. Um deles é o seguinte, gostaria aqui de relatar os bens públicos existentes na capital do Maranhão, em São Luís. São Luís é uma ilha, né? E é a capital do Maranhão. Os bens públicos que possuem sobrenome do presidente do Senado, José Sarney. Maternidade Marli Sarney, a mulher do presidente do Senado. Fórum Desembargador Sarney Costa. Sarney Costa é o pai do José Sarney. Vila Quiola. Quiola é a mãe do José Sarney. Bairro Zequinha Sarney. Zequinha Sarney é o filho do Sarney, do José Sarney. Unidade Integrada Rosiana Sarney Murá. É uma escola. Rosiana Sarney é a filha do José Sarney. Fórum Trabalhista José Sarney. É o próprio. Ponte José Sarney, também nome do próprio. Essa ponte liga a Ilha de São Luís ao continente. Há 13 municípios com postos de saúde com sobrenome Sarney e 19 municípios com escolas de sobrenome Sarney. Por exemplo, o município de Bom Jardim tem uma escola pública que homenageia Fernanda Sarney, que é a bisneta de José Sarney, que tem apenas 6 anos. Mas interessante é o que dizia lá no fim, assim, no Maranhão só não tem cemitério com o sobrenome da família Sarney, porque morto não vota. Achei interessante e achei que deveria dividir com vocês.
Uma parte?
Pois não, vereador.
Ah, interessante, né? Pejuçara, na linha Macuda, tem o Centro Comunitário José Sarney também.
E não é no Maranhão, é no Rio Grande do Sul. Bem lembrado, vereador. Bom, por outro lado, esse fim de semana, o nosso presidente Lula, juntamente com o presidente do Paraguai, senhor Fernando Lugo, olha bem, o Lula e o Lugo assinaram um acordo, bem interessante esse acordo, é em torno do comércio da fronteira, chamado sacoleiros. Foi criado pelo presidente Lula um tributo. Um tributo de 25%, é uma alíquota única, para legalizar... Me desculpe, isso me deu uma tontura. É o óculos da vereadora Deja. Para legalizar a entrada da mercadoria no país. E nessa notícia tinha uma frase muito interessante de um colunista da Zero Hora, que diz assim, o colunista diz assim, para mim, esta ação resume-se no seguinte, Lula está oferecendo a oportunidade para um micro contrabandista se tornar um microempresário. Na verdade, o nosso presidente ele foi muito esperto, né? Ele é ágil em legalizar aquilo que ele não pode eliminar no nosso país. Se vai dar certo, nós não sabemos, né? Mas também achei interessante e achei que deveria comentar aqui com vocês. Com relação aos projetos que tramitam,
O 1357, que eu considero um projeto mais polêmico, que realmente me fez avaliar muita coisa, pensar muito. E aqui falou a vereadora Deja, falou o vereador Júlio, de que não podemos prejudicar ninguém. Só que, infelizmente, é inevitável o prejuízo. Porque nós sabemos, independente do que acontecerá, se aprovarmos ou não aprovarmos, o prejuízo vai acontecer. A meu ver, por que que esse prejuízo vai acontecer? Porque esta lei vai permitir que seja feita a avaliação de dois funcionários. Se nós formos avaliar os dois funcionários, nós temos aí um deles é o Luiz Carlos e o outro é o Ademar. Não adianta, porque nós, quando nós analisamos o projeto, nós temos que, eu, assim como todos, acredito, foram procurar saber quais eram os funcionários que iriam ser avaliados. E eu fui, e quem são? Luiz Carlos e Ademar. Os dois entraram em fevereiro de 2007 na prefeitura. Acontece que são duas pessoas completamente diferentes. O Ademar, o único erro foi ter sido cedido a um órgão estadual. Mas ele tem uma avaliação. A diretora Lúcia, da Escola Ângelo Furiano, mandou semestralmente o relatório da avaliação. E não consta nada, porque eu procurei saber como é que foi a atuação de cada um deles, e o Ademar não consta nada. O Luiz Carlos não consta nada oficialmente, mas é público que o Luiz Carlos provocou problemas no seu trabalho. O Luiz Carlos dos Santos, no ano que ele entrou, aonde ele estava sendo vigia, a sua esposa foi levar janta para ele e encontrou ele no local do trabalho. E agora? Com uma outra mulher. Não sei nem como dizer. Não, ela não me contou assim, vereador. Isso, em adultério. Muito obrigado, vereador. Então, assim, e não só isso, como outros fatos que existem apenas testemunha. Então, dizer que nós não vamos prejudicar, com certeza nós vamos prejudicar. Eu, com certeza absoluta, acho que o prefeito não pode ser responsabilizado por isso, porque não há condições do prefeito saber. Ele não tem que estar atrás, saber se foi feito uma avaliação de estágio probatório ou não. Mas o que que vai acontecer agora? Agora vai acontecer que vai ser feita a avaliação e todos esses fatos que desabonam a atuação do Luiz Carlos vão ser esquecidos. E ele vai ser avaliado da mesma forma que o Ademar, que cumpriu, que foi pontual, que foi assíduo, que fez tudo direitinho. Então, meus colegas, infelizmente, nós não temos como não prejudicar alguém.
Me permite, vereadora, só para... o caso do Luiz Carlos, assim, ó, para contribuir. Até nós temos uma situação que veio para nós. É que realmente, é que como no caso vai ser votado o projeto, vai atender os dois. O erro foi, pode ter acontecido tudo isso que você coloca, mas não tem nenhuma prova, não tem nada, né? Depois de dois anos e meio, nada que vá contestar ele. Pode até ter acontecido, acredito que aconteceu, só para contribuir. Nós temos um problema que ele está devolvendo através da sua folha de pagamento, porque ele usava o telefone da escola um valor assim, olha, de cento e poucos reais, né? E está sendo cobrado dele, porque ele repetia sempre um número e a gente foi atrás para ver quem era a pessoa que ele ligava, né? E a gente já cobrou, isso não pode acontecer, tem que parar, e cobrou da posição do Valmir, que é o diretor, né? Porque é uma irregularidade. O telefone da escola é para ligar para a brigada, para situações que a escola precisa, né? Então, eu até concordo com você, né? Com as suas colocações, só que na hora da prática mesmo, se a lei passar, no caso, o que vai acontecer? A gente não sabe, né? Só para contribuir.
Na verdade, era isso que eu gostaria de dizer o seguinte, que se pense nisso na hora de fazer a avaliação. Não existem registros, mas existem testemunhas. E eu acho que nós, vereadores, não podemos fazer de conta que isso não existiu. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Que exemplo que nós vamos aprovar uma lei para colocar os dois no mesmo patamar, sendo que eles não são duas pessoas que têm as mesmas atitudes. Permite, vereador.
Não, só esse entendimento, eu acho que a maioria está fazendo, só eu penso em que maneira, que solução nós poderíamos dar. Porque o projeto, na verdade, ele não cita nomes, né? Nós estamos votando um projeto que não pode citar nomes, né? Então, a gente está trabalhando em cima do projeto. Agora, quem vai beneficiar ou não, né? A gente não... Se tivesse uma maneira de dizer, faça dessa maneira, ou faça daquela, a gente podia dar uma sugestão. Mas não existe. Até aquele dia, foi isso que eu pedi para o Jarbas. Jarbas, quando voltou ao Vergs, e vê uma maneira. E eles nos deram a mesma, né? Que estava sendo posto. Seria isso.
Vereador, eu acho que existe. Esta oficial não é uma maneira legal, mas eu acho que quando for feita a avaliação, pegar uma testemunha, a própria ex-esposa dele, ele é uma testemunha para se registrar esse fato negativo, eu penso. Eu não sei, eu só acho que nós não deveríamos, porque não foi só, veja bem que o vereador Júlio agora falou a respeito do telefone, ele praticou vários atos que desabonam a sua conduta dentro do trabalho. Para falar a verdade, não, tanto é que vou me abster de votar. Esse é o meu posicionamento. Eu não vou ser contra e nem a favor, porque não existe uma maneira legal de fazer isso que o presidente fala. Mas eu acho que nós deveríamos se for aprovado, digamos, né, que a gente deveria orientar o próprio prefeito. Nós poderíamos, porque na verdade com essa lei nós estamos resguardando o prefeito, não é isso? Estamos, né, vereador Gustavo? Nós resguardamos o prefeito de ser autuado pelo Tribunal de Contas, né? Então nós podemos pedir para o prefeito isso, que ele observe quando mandar a comissão fazer a avaliação.
Permita-me uma parte, vereadora?
Pois não.
Eu já passei como prefeito e durante o meu mandato, os 4 anos, eu não fiz nenhum concurso, fui protelando, tanto é que o atual prefeito teve que, nesses últimos 4 anos, fazer vários concursos, porque eu levei até que pude ao tribunal. Mas a gente teve algumas avaliações nos últimos concursos dos últimos anos do ex-prefeito, que era o Paulo Zambra, na época. Infelizmente, a lei, nós não podemos julgar a lei moral pela lei legal. Infelizmente. Nós, como administradores, veja bem, é o próprio meu caso. Eu repassei dinheiro moralmente, todo mundo sabe que eu não fui beneficiado pelo meu poder aquisitivo do dinheiro que eu passei pelo hospital. E legalmente eu estou sendo condenado. Então, eu entendo assim, eu também, não, pela maneira, pela conduta de um dos dois vigias que estão sendo no processo, sendo avaliados, que o processo está ali, Mas é uma única maneira de nós também, senão o prefeito vai ser flagrado de uma maneira irregular de um ato que ele não cometeu. Então, veja bem, o tribunal não avalia o lado moral da questão, ele avalia a questão legal. Então, eu também, a princípio, seria contra votar favorável, né? Votar contra, porque não foram avaliados e até penalizar quase quem não avaliou. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos, que vai recair, queira ou não queira, sobre o prefeito. Não é porque eu passei pelo executivo que eu queira defender, não estou defendendo, porque ele também deveria ter cobrado. Como é que estão as avaliações? Eu também, como ele coloca a culpa na comissão avaliadora, ele também tem culpa, o prefeito. Porque ele deveria, o prefeito, às vezes, lá de vez em quando, tem que se lembrar de certas avaliações. Agora, para que não haja um prejuízo legal para ele, vamos ter que votar pelo prejuízo, na questão mais moral do que do prejuízo legal. Aí, né? Seria essa a minha posição.
Pois é, mas aí é que está. É isso que eu estava falando agora para o vereador Gustavo. Eu acho que, se acontecer da aprovação, eu acho que o representante do governo, Gustavo, o vereador Gustavo, poderia repassar essa nossa posição de que ele peça para a comissão, porque nós não estamos pedindo para avaliar o adultério que ele cometeu lá, mas o estrago e a quebração que foi provocado por causa dele. Ele estava com uma mulher.
Me permite? Novamente?
Sim.
A título de sugestão, acho que o que a gente poderia fazer, né, é manter um contato com a própria comissão, que eles buscassem ouvir pessoas, né? Eu não sei se pode ser pessoas fora do setor administrativo, né? Porque os avaliadores são pessoas do setor administrativo, que eles pudessem ouvir pessoas que tiveram contato com ele nesse tempo. Já que vai ser avaliado retroativo, eu acho que com toda tranquilidade vai poder ser ouvido essas pessoas. Seria isso.
Isso aí. Eu acho que ainda, apesar de tudo, eu acho que isso vai terminar da melhor forma possível, sem que a gente precise se indispor um com o outro em função de nossos posicionamentos, né? Eu acho que cada um de nós tem um posicionamento, esse é o meu. Tenho certeza que esse foi uma semana, um fim de semana que todo dia meu pensamento voltava com relação a este assunto, porque eu não quero ser injusta com ninguém, mas se qualquer posição iria ocasionar para mim uma injustiça. Porque eu sei, acompanhei pouco, mas acompanhei mais o Ademar. A gente sabe da dedicação do Ademar dentro da escola, do sentimento que a escola teve em perder o Ademar lá dentro, né? E a gente sabe também os prejuízos que o Luiz Carlos provocou dentro do seu setor. E daí, se nós considerar, nós aprovar e eles forem avaliados sem nenhum registro, esquecendo de tudo que passou, eu acho injusto com quem leva a sério, com quem faz o seu trabalho direitinho. Eu acho muito injusto, eu acho que nós podemos ser severamente criticados em função disso. Então, esse é o meu recado, e eu gostaria de deixar, e a quem se achar na condição de ajudar, eu acho que deveria fazer. Sobre a PAI, é aquilo que eu digo, né? A Sandra, então, foi nessa reunião e a gente já ouviu, em função de que eles querem, o MEC quer pagar o dobro para o portador de necessidade especial estar dentro da escola o dia inteiro. E isso vai ocasionar o fechamento da PAI, e é essa a luta que o movimento apaiano empreendeu ultimamente. E eu acho, tendo passado pela Secretaria de Educação, tendo acompanhado, porque nós iniciamos esse trabalho de inclusão, e eu e a Sandra, nós tínhamos uma expectativa muito grande, achávamos que era a solução para todos os portadores de necessidade especial, e aos poucos nós fomos vendo que, infelizmente, o nosso pessoal não está preparado para isso. Eu não acho realmente que a APAI deva encerrar suas atividades, deva fechar.
Então, em função disso, eu acho que a gente, podendo, deveria realmente mandar e-mail para esse site para que não fosse aprovado esse parecer. Bem, era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo ao vereador Gustavo. Passo a palavra, então, ao vereador Marcos.
Inicialmente, saudação ao nosso presidente, vereador Joel, os colegas vereadores, vereadoras, o nosso assíduo assistente, suplente vereador Joel, que hoje é meio solitário, acho que o pessoal ficou com medo do frio aí, Joel, mas você é corajoso aí, então até agradece a presença e a compreensão. Inicialmente, vou justificar aqui a nossa indicação minha, feita por mim, pela vereadora Regiane e pelo vereador Laerte. Eu procurei hoje o nosso jurídico, aí, o Luiz Raul, né? A gente vê as dificuldades nossas quando a gente precisa do registro de imóveis de Cruz Alta. Duas coisas: a gente perde tempo, nós temos dinheiro, né? Tem que se deslocar. E o tempo que eles levam para fornecer qualquer coisa. Eu acho que aqui uma pessoa que acompanha, acho que a vereadora de Janeiro, aí, quando fez das casas, né, a dificuldade do pessoal em liberar um terreno, em o tempo de espera, qualquer liberação de uma certidão, uma coisa ali, é 30 dias. Então, nós temos municípios pequenos, Porto de Pejuçara, que tem Condora, é a nossa pessoa daqui, né, a Maria Lúcia Busatti, que ela tem o cartório e tem o registro de imóveis. Municípios que nem Augusto Pestana tem. Então, eu falei com o nosso jurídico Luiz Raul e disse que teria que ser encaminhado à Procuradoria do Estado, um pedido do Executivo para que se fosse feito um cedido para Pejuçara uma extensão, ou criado, né, um subestabelecimento, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está fazendo essa indicação para o Executivo, e o Executivo, acredito que, juntamente com o Luiz Raul, que traga. Nós já facilitou a vinda da extensão do DETRAN, ali, né, com o Setembrino, já. E sem contar que a gente sabe, né, que hoje registro de imóveis e tudo, os recursos, né, o ISS, é tudo serviço prestado a cada taxa que você paga lá, 2% tem que vir para os cofres públicos, né? Se você pagar 50, um pila vai vir para a prefeitura. Assim, nós estamos deixando tudo para Cruz Alta. Se fosse o que fosse da área de Pejuçara lá, teria que voltar para Pejuçara, mas está sendo lá, fora imposto de renda, né? Aquilo que a gente fala sempre, é 27%, nós pagar R$100, 27 vai para o governo, nós não temos esse retorno. Então, eu acho que está na hora de nós mobilizarmos aí, junto com o Executivo, para a gente tentar. Eu sei que é difícil, né? Eles não estão cedendo muito o governo, mas não custa tentar. Se nós não tentarmos, aí a gente nunca vai conseguir. Esse do Detran parecia difícil e chegou. Ah, vereador, já deixou que veio um e-mail do deputado Pedro, né? Westphalen, foi liberado, né, um recurso de 39 mil, que era do orçamento de 2006, parece que foi a Escola Ângelo Furiano, 39.700, né, que agora foi usado. Também o vereador Joel esteve junto, né, com o prefeito e o deputado Pedro, né, e o Valmir, né, assessor. Eles estiveram junto, né, no DETRAN do Estado, né, no DAE, né, pedindo o recapeamento desse asfalto aqui que liga a Vila Zamberlan, inclusive aquele trecho de calçamento. Então, foi muito bem recebido por lá, o doutor Joel pode falar melhor. Então, o deputado Pedro pediu, agora o DAE de Cruz Alta vai fazer um levantamento e será encaminhado. E o deputado Pedro, como líder do governo, acho que será bem-vindo aí, provavelmente a gente teria um recapeamento, não sei qual é o prazo, presidente, depende de algumas coisas, mas existe um avanço muito grande nesse sentido da gente conseguir. Quero dizer também que na semana passada eu fiquei livre aí para concorrer na próxima eleição, que as minhas contas do TRE lá foram aprovadas por causa dos meus R$ 30 de gasolina lá, foram julgados em Porto Alegre, então foi por unanimidade e fui aprovado. Mas estive falando com o jurídico lá do partido, houve bastante vereadores com processos cassados, assim, que não poderão concorrer na próxima, não concorrer agora, não perder o mandato, mas que bastante meu, então, foi aprovado. Quero algumas coisas aí, o presidente pediu ao presidente que seja mandado, né, para o Conselho Tutelar, parabenizando os eleitos, e assim como os não eleitos também pela participação, pela participação que a gente teve. Fazer uma manifestação assim não é repúdio, eu vou falar pessoalmente aos donos do jornal de Pejussara aí. Eu fiquei até, estava comentando com o presidente, tem da prefeitura de Pejussara, no SB, na tribuna, aí não tem nenhum, não procuraram a Câmara, não procuraram vereadores, e não tem nem da prefeitura municipal um agradecimento ou uma atribuição ao colono motorista no jornal de Pejussara. E eles não procuraram. Se você olhar ali, vem o exemplar da tribuna e do SB, tem de Pejussara, da prefeitura, tudo. E no jornal de Pejussara não tem nada. Eu acho que praticamente é a prefeitura, é a Câmara que sustenta, e a gente quer esse veículo de comunicação, mas eles também, eu acho que falham um pouco, né? Eu acho que o Pena, que é o que faz, que praticamente usa toda a estrutura quase da casa aqui da prefeitura municipal, sustentado por nós e deixarmos. Eu acho que não precisa de nota oficial, mas eu vou fazer um repúdio. E vou cobrar do Pena pessoalmente, que é, e vou cobrar do Carlos Eduardo e do Flores, que são os editores aí, essa posição. Eu acho até... fica até difícil de nós um dia, bom, a Câmara e onde está a prefeitura aí nesse aí. Eu vou comentar alguma coisa sobre a indicação do vereador Júlio em chamar o secretário de obras aqui, a secretária da agricultura, né, vereador Júlio, eu acho que também não, tem que ser. Eu quero propor até mais, quero estender ali na questão do PPA. A vereadora Rejane comentou que foi feito ali, a Câmara não foi convidada para participar dos bairros, e claro que é aberto, né? A gente sabe que vai ter reunião lá, a gente pode ir. Mas se a gente não é convidado, também a gente não vai, não sair do oferecido. Mas eu acho que nós temos que, primeiro, nos reunirmos aqui com os vereadores. Foi feita uma discussão em que a nossa secretária, a Dulcimar, explanou alguma coisa dos recursos. Nós, os vereadores, quase que não sabemos nada das metas do plano plurianual em termos de desenvolvimento, a não ser que a secretaria foi colocada. Nós, vereadores, estamos sabendo pouco. Eu acho que nós temos que provocar, presidente, uma discussão, e eu suponho que seja feita uma reunião o mais breve possível entre prefeito, vereadores e secretários, para nós discutirmos melhor o plano plurianual, não em termos financeiros, que aquele dia a Dulcimara explicou, mas até em termos de metas. E que cada um explique as metas. Secretaria da Educação explique as delas, a agricultura, como vai ser feito. E até um relato desses 7 meses da administração. Porque uma secretaria, quando a gente pega individualizada, é bom. Veio a Secretaria de Saúde, veio a Educação, agora o vereador Júlio está pedindo Agricultura. Mas uma, ela particularmente, ela depende muito da outra. Porque às vezes chega a Secretaria da Educação, assim, como é que está o transporte escolar? Ah, ela está ruim porque as estradas estão ruins. Daí julga um secretário de obras. Ah, mas aquilo era obrigação do secretário da Agricultura. Então, o contexto do município é um contexto geral. Então, estaria na hora de nós fazermos uma reunião geral, uma avaliação. Para nós analisarmos bem 7 meses, quase 8 agora, vamos para o mês de agosto, né? Para quase fim de 7 meses, a gente não fez uma reunião com o prefeito, com vereadores, com o secretário, para nós mesmos analisarmos. Tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe. Até não é que a gente não sabe, porque é a obrigação nossa de vender, mas para a gente poder dizer quando a população nos interpela o que, que está sendo feito. Hoje fui interpelado por um cidadão aqui na escada, e eu nem sabia. É verdade, vai vir ou não vai vir água lá em casa, um poço artesiano? Eu nem sabia que ia sair um poço ali em Vista Alegre, perto da vereadora Carla. Aí. Já saiu, né? Você ia vir cá água para eles, para os moradores. Eu nem estou sabendo, mas deixa eu falar com o prefeito, depois te dou uma resposta. Aí falei com o prefeito garantiu, não. Tá garantido, quer dizer, a gente não sabe às vezes o que está sendo feito, né? Então, para cada um justificar e a gente poder fazer isso. Então, essa do plano plurianual, e aproveitar essa reunião, presidente, eu, Gustavo, como líder do governo, para a gente fazer essa discussão do plano plurianual e uma avaliação, né? Sentar uma noite, vereadores, secretários e administração aí para a gente poder fazer isso. Também eu estive falando com o pessoal a questão da educação e da APAE. A APAE foi criada, acho que no último ano do meu mandato, até foi a iniciativa da vereadora Leida, juntamente com a Sandra, a Regiane, estavam aí. Eu até não sei, mas a APAE ela não pode terminar, a gente não tem pessoas preparadas, é claro que não. Mas eu também entendo que as pessoas que são portadoras de deficiência, elas também não podem fugir só do... Elas não podem viver só juntamente com as pessoas que têm deficiência. Elas têm que ter o convívio social. Eu acho que tem que ter um lugar na escola, o governo aumentar, em que a APAE possa se instalar até dentro da escola. Então, em vez de nós termos, tipo, Santo Antônio, que é o lugar da APAE, se conseguíssemos fazer um prédio lá, porque a inclusão social e para os alunos, os colegas perceberem que a deficiência é uma coisa que vem ao natural. Se nós levarmos a criança 8 horas separada do convívio das pessoas normais, das crianças normais, as crianças normais não vão conviver, a não ser os familiares, com as pessoas deficientes e vice-versa. Eu entendo que elas têm que passar um período, pelo menos, de 4 horas junto com a sociedade para elas, a sociedade interpretar a deficiência delas e para elas conviver com as pessoas que não têm deficiência. É uma interpretação minha, eu não sei se é a interpretação de todos, se todos acham justo. Então, não sei, a minha posição é essa, não sei até que ponto é favorável a Câmara se pronunciar perante esse parecer, essa correspondência, se é favorável ou não. Então, esse é o meu parecer. Então, quem entende mais da educação, aí são os 3 professores, 4, aí eu acho que se manifeste mais ou menos desta maneira. Também eu estive analisando, junto à Secretaria da Educação, se existisse a possibilidade, por exemplo, eu sei das dificuldades, mas existem 3 escolas, todas as escolas do interior foram fechadas, que fosse feita uma análise de quantos alunos teriam no Passo do Marmeleiro, em Linha Jacicema e no Passo do Inglês, e que fosse dessas 3 comunidades, uma escola aberta para essas crianças. É um pedido que eu faço, que seja feita uma análise de quantos alunos vêm na escola municipal, que são lá. São crianças que saem, até foi colocado um transporte especial, né, que a secretária colocou aquele dia, em função das crianças saírem de madrugada, né. Então, são, o Passo do Inglês são 5, 6 alunos, já temos 5, 6, Passo Marmeleiro, então que centralize. De repente tem 2 professoras e 2 merendeiras, né, que vêm do interior daquelas localidades, e de repente essas crianças de primeira a quarta série consigam ficar lá no interior e fazer o aprendizado deles lá, e se precisar, uma vez por semana, uma vez por mês, que venham até a cidade. Era isso, senhor presidente. Ah, uma coisa assim, A poda de árvore também, que está sendo feita, já foi polêmica aí que a prefeitura começasse, eu acho, né, umas podas aí, porque senão o pessoal está pagando. Eu também não me recuso a pagar, mas tem que iniciar, porque senão o mês de agosto está aí, o último mês da poda de árvore. E acho que a prefeitura tem que dar uma iniciada dentro dos padrões aí para que nós possamos... Aí. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Gustavo, e pode me manifestar. Recebo a presidência, lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, demais colegas vereadores e o Joel, que está sempre fiel aí às nossas reuniões. Primeiramente, gostaria de me reportar os requerimentos aí que e indicações que tramito na casa, que tem o apoio, que essa questão do cartório mesmo, eu acho que é uma situação que todo mundo, principalmente os agricultores agora, em épocas de safra e de encaminhamento e financiamento, sofrem muito com isso, porque os bancos exigem agora as negativas, isso aqui, eu tenho tudo buscar no registro de imóveis. Que se faça um trabalho, se tenta trazer para perjuçar isso. A indicação do vereador Júlio, eu acho que existe um requerimento do vereador Júlio, já existe um pedido da Emater, né, para vir a Emater e a CI, então a gente tem que tentar colocar nos dias aí que der para esse pessoal vir aqui. E a sugestão do vereador Marcos é muito boa, para a gente reunir todas as secretarias aí para se discutir também o PPA e alguns outros fatores. Aquele dia foi discutido lá no Salão 9, o vereador estava, né? Mas mais rapidamente, né, as metas. Então, que vamos ver se a gente consegue reunir todo mundo aí. Os outros dois projetos que tramitam na casa é aquele do Fundeb, daqueles recursos, aquilo pelo que me passou do CIMAR, me passou o pessoal da educação também, que o dinheiro chegou dia 31 de dezembro. Então, foi pago com recurso próprio e apenas vai ser ressarcido os cofres. E o recurso veio na virada do ano. Quanto ao outro projeto, acho que já foi discutido bastante, a gente não tem, particularmente, eu não tenho sugestão a dar para que se faça diferente, porque se nós votarmos, tivéssemos maneira de tirar uma pessoa, tudo bem, mas não temos o projeto, é para os dois. Então, eu no meu pensamento, por mais que o presidente não vote, mas o meu pensamento é que se nós não votarmos o projeto, prejudicamos uma pessoa que foi, então, entre aspas, bem... Eu não gostaria de comentar aqui coisas... Tá. E a outra pessoa, então, que teria problemas. Né? Então, o projeto não é... Não tem o nome, não leva o nome das pessoas, então, eu acho que é a melhor maneira de nós não prejudicarmos ninguém. Quanto à questão da PAI, eu vi essa questão do governo tá propondo para a inclusão de pagar o dobro para esses alunos portadores de necessidades especiais permanecer o dia inteiro na escola. Eu procurei até conversar com os professores da PAI e tal, aí a gente vê uma coisa nesse estudo aí, que esses alunos não estão se sentindo bem em vir para a escola também. Eles não estão conseguindo se entrosar. Os próprios pais não concordam muito, então, como não tem, a gente falava que nossos professores não estão totalmente preparados para isso, eles também não estão preparados para ficar num ambiente com outras crianças que vão olhar diferente para eles, que vão, de repente, tirar sarro da maneira da pessoa, né? Então, existem os dois lados da moeda, né? Mas que a gente, eu acho que a PAI de maneira nenhuma pode fechar. Que a gente faça, vereador Marcos, eu proponho, particularmente, cada vereador também mande um e-mail e vamos mandar um em nome da Câmara aí.
Me permite uma
permito, parte? Permito.
E até porque a gente tem que considerar que a nossa PAI, ela tem uma característica que é singular às demais. A gente tem alunos aqui que já passaram 80%, 90% da idade escolar. Então, aqui, praticamente, essa questão ainda não tem tanta importância na inclusão.
E outra que já se vem pensando em alunos, claro, aí tu falaram no nosso parecer, eu lembrei do parecer do profissional, né? Há alunos que há um parecer profissional que a inclusão na escola tem sim a questão de socialização, mas há um ponto em que ele já socializado não tem o que aprender, né? Que ele é incapaz de aprender pela própria condição psicológica dele, né? De desenvolvimento psíquico. Então, tem que ver, são questões assim, bem delicadas. E sim, eu também acredito que a gente, enquanto profissional, não está habilitado completamente para trabalhar com essas e outras questões que hoje já não são mais tão simples na escola.
Agradeço a sua participação. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que batalhar para que a PAI já foi criado com esse intuito de atender essas pessoas, e eu acho que de maneira nenhuma pode fechar. E quando a vereadora Dejanir falava do bairro Renascer, vereador, eu vejo assim que o que a Câmara poderia fazer, sim, é tentar um dia de reunido com eles, um mutirão, ou tentar a gente desde trabalhar para eles que criem uma diretoria no bairro, que esse bairro se desenvolva que nem os outros, que as pessoas tenham interesse que o bairro se desenvolva, porque os outros existe uma preocupação, uma diretoria e com a situação do bairro. E ali existe pessoas individual que querem o bem do bairro. Então, que a gente possa fazer esse meio de que se organize um pouco o bairro. Você falava do projeto de saneamento, eu estava com o prefeito na semana passada, lá em Porto Alegre, na Secretaria de Habitação, e o secretário pedia: prefeito, qual é a tua reivindicação para o município? Não, eu só quero, diz o prefeito, que seja cumprido aquela do projeto de saneamento. E ele diz: não, eu vou cobrar então que toque, ou que seja feito, que aí existe o levantamento, agora que tem que ser feito o projeto. Então eu acho que a gente não pode garantir aqui, né, mas eu acho que sai esse projeto, é um projeto que vai ter sucesso. Então eles vão ter uma, acho que uma obra que para um bairro, a primeira que vai ser implantado e que vai solucionar muitos problemas deles. Nunca se viu na história do município de Zacarias. Quanto à questão daquele asfalto que liga do São Luís à Vila Zamberlain e Mafini, houve o pedido do deputado Pedro Westphalen, e ele, como líder do governo, ele tem, como disse, eu participei lá da reunião também, disse o senhor que atendeu nós lá, que não é o secretário, né, que não é o responsável pelo Dair, mas é um assessor dele, que ele diz assim: não, aqui o deputado Pedro manda, né? Então eu acho que tem condições de sair. O ofício já veio para Cruz Alta, para que eles façam o levantamento dos valores, para daí sim tem que ter um trabalho mais em cima deles lá para que seja feito. Mas eu acho que tem condições de ser feito também. Como está se abrindo bastante coisas, tenho notado no governo do estado, que a gente fala de toda essa crise aí, mas tem aberto algumas coisas aí. Tu vai nas secretarias, eu me lembro na administração do governador Rigoto, que era do meu partido, e o início desse governo da IEDA, que a gente ia nos setores e eles diziam: não, nós temos boas intenções, dinheiro não temos. E hoje se ouve um pouco diferente. Nós fomos na Secretaria de Cultura convidar para uma reunião da Associação Gaúcha semana passada, convidar a secretária para uma reunião que vai ter o dia 12 em Santa Maria, e que vai vir o ministro da Cultura, e nós fomos convidar a secretária. E ela dizia que, olha, bons projetos, claro que tem que passar aqueles projetos da Lei de Incentivo à Cultura, esse projeto tem que passa por 5 ou 6 pessoas que fazem uma análise dele, e aí existe o jogo político para ser pago ou não. Mas esse recurso tem. O ano passado não foi usado todo o recurso nisso. Nós comentávamos aí da igreja, da restauração da igreja, um bom projeto, tem dinheiro. No Fundergs, outro setor da administração do governo do estado, que inclui esporte, olha, ele disse projetos grandes, mas projetos de 5 a 10 mil eles pagam toda semana lá. Então que se faça bons projetos e se encaminhe. Eu, inclusive, como presidente do clube, eu pedi para ele, mas e o clube? Não, faça um projetinho lá. O clube tem, é filiado à Federação Gaúcha de Bocha. Né? Então, se vamos tentar trabalhar. Essa semana eu vou lá para me inteirar mais, para tentar trazer alguma coisa para o clube. E que o executivo aqui trabalhe para que essa questão de rede, de bola, isso aí diz que vem bem fácil. Nós comentávamos a questão do recuperação do ginásio. Não, aí tem que ser um recurso federal. Mas eles dão assessoria lá para que se faça esse projeto. E tem, eles que têm um lugar de encaminhar e que seria mais fácil de sair. Eles têm os trâmites mais fáceis. E gostaria de comentar aqui que a gente sempre escutava que Gravataí cresceu com a vinda da GM, né? Que foi um município que se desenvolveu. E agora a gente ouviu semana passada a duplicação da GM. E daí estava ouvindo um rapaz que foi prefeito lá, ele dizia assim que o orçamento de Gravataí nos últimos anos cresce 30% todo ano. Diz que está muito fácil de se administrar para ser prefeito em Gravataí. Então aí eu fico vendo aí, só deixar no ar aí, a ida da Forker para ser em Guaíba aí. Eu acho que foi uma grande perda para o nosso estado. Eu acho que se nós tivéssemos a Fortes, que na Bahia, hoje onde está instalada a Fortes, que está de vento em popa aquela cidade. Foi uma perda que nós tivemos aí e agora apostamos na duplicação da GM, que vai ser a maior fábrica da América Latina, né? É um empreendimento que nenhum país tem ainda. A fabricação de carros vai se fabricar mais dois ou três tipos de carro aqui no estado. Então eu acho que... Não, indiretamente vai gerar muitos empregos mais em Panambi e nem se fale lá, né? Mas seria isso. Para o momento eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra do Paz Presidência. Recebo a presidência e desde já, não havendo mais oradores, passamos o intervalo de uns 5 minutos. Então, com isso, na ordem do dia.
Parecer número 47/2009, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1356, de 17 de julho de 2009. Projeto de lei número 1356. Ah, o mesmo parecer número 47, também a Comissão de Finanças e Orçamento também é do parecer favorável ao mesmo projeto de lei. Projeto de lei número 1356, de 17 de julho de 2009, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 18.289,87.
Está em discussão o projeto de lei 1356, de 17 de julho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 48/2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1357, de 20 de julho de 2009, com uma abstenção. A Comissão de Finanças e Orçamento também é favorável ao parecer número 48/2009, aprovação do mesmo projeto. Projeto de Lei número 1357, de 20 de julho de 2009, autoriza o Poder Executivo a proceder à avaliação do estágio probatório a partir da data de nomeação dos servidores que ainda não foram avaliados e da outra previdência.
Está em discussão o projeto de lei 1357, de 20 de julho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste.
Eu quero me manifestar, eu me abstenho de votar.
Projeto de lei aprovado pela maioria com uma abstenção.
Requerimento número 30/2009, do vereador Júlio Souto, que requer que seja ouvido em plenário o secretário municipal da Agricultura, que seja, faça o relatório das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2009.
Apenas antes de colocar em votação esse projeto, gostaria de esse requerimento, gostaria de comentar que, num cronograma da vinda das pessoas, o vereador Júlio, a gente irá convidar o vereador, o secretário de Agricultura. Está em discussão o requerimento de 30 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais inscrições, não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Alexandre, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo, vereadora de Janeiro.
Com a palavra, vereadora de Janeiro.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes, os colegas vereadores, os assessores e o suplente de vereador. Me sinto muito honrada com a sua presença aí. Eu só uso esse espaço, presidente, para lhe dizer o seguinte. Quando o colega Marcos falava na possibilidade de se convidar todas as secretarias e fazer um planejamento, né? Eu só queria dizer assim, que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, já tinha proposto, né, que se fizesse essa avaliação, que convidasse os presidentes de partidos, né, os secretários, a Câmara de Vereadores, para que se fizesse esse trabalho. E eu queria só dizer assim, ó, que a Secretaria do Planejamento fez um trabalho com todas as outras secretarias, e eles têm em mão, né, só estão esperando o momento do prefeito dizer ok para que se faça essa socialização do trabalho coletivo das secretarias. Porque, como vocês já falaram aqui, a gente tem vivenciado isso, cada secretaria vem e fala para os vereadores. Mas os outros secretários, as outras secretarias não ficam sabendo, né? E é importante, então, que os presidentes de partido, as secretarias e o Poder Executivo, a Câmara Municipal, sente e avalie o desempenho do período, que já se passaram aí 6 meses, né? E não foi feito nenhuma uma análise do trabalho desenvolvido. Era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, vou passar ao vereador Marcos aqui.
Mesmo daqui, só eu estive conversando hoje com o representante, o presidente, né, da Lions, o Lauro Estelas, terá uma feijoada no dia faz 14, eles foram promovendo, e ele disse que o benefício dessa feijoada, R$300 eles vão colocar em benefício da questão de drogas. Eles vão fazer folder juntamente com a... Isso ali é a questão de drogas. Então, o lucro dessa feijoada será destinado e patrocinado para folders de divulgação do combate antidrogas do nosso município. Quem quiser participar, as fichas são limitadas, apenas 100 fichas. Se cada vereador vai procurar a gente participar dessa colaboração.
Antes de encerrar, eu gostaria apenas de convidar então os vereadores para na segunda-feira, às 14 horas, já que temos a reunião no Salão Nobre para organizar a Semana da Pátria, para depois os vereadores se reunirem aqui para debater a questão das frentes parlamentares, a criação das diretorias, né? E alguns assuntos que sejam pertinentes a ser discutidos durante o dia. Não havendo mais nada a declarar, agradeço a presença dos colegas vereadores e declaro encerrada esta sessão ordinária. Conto com todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara.